Meu caro ouvinte, são 3 horas e 16 minutos. Nosso assunto agora é polêmico. A convivência num condomínio não é fácil. Se tem um animal de estimação no meio, complica. Quais são as regras que valem e não valem quando se tem o estatuto, a norma interna de um condomínio, e os moradores têm que respeitar? Existem alguns atos inconstitucionais? Quais são? Nós vamos tentar tirar essas dúvidas hoje, conversando com a assessora jurídica do Secov. Lembrando que o Secov é o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios. Eu vou conversar com Hélida Mandadori, que está aqui comigo. Antes de mais nada, doutora Hélida, boa tarde. Obrigado por ter vindo à CBN.
Imagina, à disposição.
Bom, a senhora é especialista no assunto espinhoso, né? Que é a convivência dentro do condomínio, as leis que regem o condomínio, o estatuto interno de um condomínio. Eu moro no edifício, calculo que vários ouvintes nossos também moram em edifícios e tem lá suas regras, né? Onde vive mais de 4, 5 famílias, aí a coisa complica.
Sim.
A questão nossa aqui, o foco principal não só, e até peço para os ouvintes, tem na live a nossa entrevista ao vivo, você pode acompanhar com a doutora Hélida, você pode mandar sua pergunta pela live no facebook.com/radiocbnmaringá ou pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Manda a sua pergunta. Nós vamos aí com a entrevista com a doutora Hélida, você pode mandar a sua pergunta. Doutora, o que rege uma convivência entre pessoas, famílias dentro de um condomínio e a figura do animal de estimação, que é tão comum hoje na sociedade, um grande número de pessoas tem, principalmente o seu cachorrinho ou o seu gato. Como é que é essa relação?
Eu até gostaria de fazer um parênteses, porque assim, a pergunta que mais nos chega diariamente é o seguinte: eu posso proibir a permanência de um animal? Até onde uma cláusula dessa tem valor? Ela é legal? Ela é arbitrária? Como fica o meu direito de propriedade? Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu te diria sem medo de errar: o condomínio pode proibir a permanência de animais. Por quê? Porque a nossa justiça ela é dinâmica. Então, até mais ou menos 10 anos atrás, eu atuo nessa área há 24 anos, as cláusulas de convenção e regimento se sobrepunham a qualquer outra decisão. Por quê? Porque não existe uma lei diga pode ter ou não pode ter. O que nós temos? Nós temos assegurado pela Constituição Federal, pelo Código Civil, o direito de propriedade, o direito pleno de uso e gozo da propriedade. Ponto. Mas nós temos também, na mesma hierarquia dessas leis, outras leis que asseguram o direito de vizinhança. Então, quando que existe o conflito? O conflito verdadeiro ele surge quando eu quero assegurar o meu direito de propriedade e, neste caso, criando o meu animalzinho de estimação dentro do meu imóvel e quando este meu direito venha prejudicar um outro condômino. É aí que surge o conflito. E como que este conflito vai se resolver? Então, até 10 anos atrás, era praticamente assegurado que prevaleceriam as regras de convenção e regimento. Porque num condomínio, nada surge do eu acho ou eu quero. Nós temos leis. Nós temos uma série de regulamentos que vão reger essa pequena sociedade que é o condomínio. Então, qual é a hierarquia? É claro, Constituição Federal, Código Civil, que regulamenta hoje a questão da lei em condomínios. Até 2012, nós tínhamos uma lei específica, inclusive, que era muito mais abrangente do que o Código Civil atual. Nós temos a Convenção e Regimento Interno. Então, por que que existe esse conjunto de leis e por que que muitas dessas regras, algumas que proíbem, algumas que limitam direitos que muitos entendem que são essenciais, que são garantidos, têm valor? Porque esses instrumentos normativos, tanto a convenção e regimento, elas são aprovadas justamente pelos condôminos daquela sociedade condominial. Então, não é uma coisa que um terceiro vem de fora, ó, lá no prédio do meu irmão pode isso, ou lá no prédio da minha avó pode aquilo. O que importa é que pode dentro do meu condomínio.
Ou seja, cada comunidade é autônoma para criar suas próprias regras.
Exatamente. E aí, outra coisa importante que a gente tem que considerar é essa equiparação, direito de propriedade e direito de vizinhança. Por quê? Se eu partir do princípio que somos nós proprietários quem temos o poder de aprovar essas regras, eu também tenho que partir do princípio que aquelas pessoas que se opõem à permanência de um animalzinho dentro do condomínio estão morando lá justamente porque não querem. Então, esse é o primeiro conflito, é até onde é assegurado o meu direito pleno de uso e gozo da minha unidade privativa e o direito pleno de uso e gozo do próximo.
Então, eu vou até fazer uma pergunta simplista para a senhora, se é isso, Gilson. É aquela história, se a maior parte das pessoas que moram num prédio, num condomínio, não tem animais, ou não querem dar liberdade ao animal, o animal não terá liberdade. Se a maior parte tem animal ou quer dar liberdade ao animal, pode lhe dar liberdade.
Com certeza. É, essa sociedade, ela tem poderes para decidir o que ela quer, o que ela não quer. Ela tem poderes para decidir regras. Esse poder é absoluto? Não, não é. Então, voltando só naquela partezinha histórica, quando eu falo de há 10 anos atrás a posição era uma, como a justiça é dinâmica, hoje a gente percebe que os tribunais são extremamente mais flexíveis quanto ao direito de propriedade, sempre respeitado o direito de vizinhança, onde se assegura o quê? Fica permitida, isso não é uma lei, tá? Eu estou dizendo que, vamos supor um caso prático, eu tenha uma convenção, eu moro em um condomínio onde é proibida a permanência de animais. Então, o primeiro ponto que eu tenho a observar é que quando eu optei por morar neste condomínio, as regras já existiam. Então, é muito mais fácil eu escolher um imóvel com base naquelas regras, que aquelas regras se adaptem à minha necessidade, do que eu acreditar que eu vou mudar e tudo vai ser diferente. Não vai.
Aí aquela questão que a gente estava conversando antes, que as pessoas às vezes vão alugar um imóvel, vão comprar um imóvel, um prédio, um apartamento, antes delas alugarem ou comprarem, a senhora mesmo colocou, o sol, né, nasce em tal direção, fica de frente ou não para o sol, o tamanho do apartamento se me agrada ou não, o estatuto do condomínio, o regimento interno.
Exatamente, é conhecer a convenção e regimento interno. Qual é a diferença de um e outro? A convenção é o documento soberano, ela está sempre registrada no cartório de registro de imóveis da sua cidade, do local da localização do imóvel. E o regimento interno é um conjunto de regras complementares que igualmente é aprovado pelos condôminos em assembleia e, a princípio, fica registrado no título de documentos. Então, mesmo que eu resolva, olha, por alguma razão, quando eu mudei, eu sabia que a convenção não permitia, ou mas por uma necessidade, uma situação pessoal, a gente sabe que hoje é muito comum, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, às vezes emocional, tudo, sentir na companhia de um animal até mesmo uma melhora. Uhum. Então, o que eu posso fazer? Olha, não posso, não vou ficar com meu cachorrinho, com meu gatinho, com meu bichinho. O que a gente percebe na prática? Mesmo quando é o caso de uma cláusula convencional, regimental, dizendo que não pode, se a pessoa recorre à justiça, pleiteando a nulidade dessa cláusula, o que a justiça tem interpretado? Existe uma regra, foi aprovada, ela não é ilegal. Porém, desde que, e aí a gente volta para o outro direito que é tão assegurado quanto o direito de propriedade, o direito de vizinhança. Desde que a permanência desse animal dentro da minha unidade privativa não cause dano, não cause prejuízo, não cause incômodo aos demais moradores, não há nada que justifique a retirada desse animal.
Aí quando eu falo de dano, latir à noite, por exemplo, mau cheiro do apartamento, de repente atacar um dos vizinhos que está se deslocando... Tudo isso são fatores que afetam o vizinho. Aí eu não tenho que evitar isso.
Exatamente. E outra coisa importante a gente mencionar a esse respeito é que mesmo se a situação fosse inversa, mesmo se eu morasse num condomínio, vertical, horizontal, comercial, não faz diferença. Se as regras daquele condomínio permitem a presença de animais e restar comprovado que a permanência desse animal pode causar dano ou incômodo aos demais moradores, ainda assim eu poderia ser obrigada a retirar o animal. Então, o critério de harmonia neste caso é a permanência está atrapalhando outras pessoas? Não, não está. Então, eu não vou ter dificuldade em manter esse animal no imóvel.
Eu vou ter que te fazer uma pergunta.
Pode
falar. Tem shoppings que permitem a presença de animais nos corredores dos shoppings. Entra nesse pacote de discussões que nós estamos fazendo?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Assim, o shopping, na verdade, ele tem uma outra regulamentação tão especial quanto a regulamentação do condomínio. Então, é uma situação um pouco mais espinhosa. E um outro aspecto importante também, quando a gente volta a falar do condomínio, acho que fica claro, né, que a questão do dano, do incômodo, a gente ouve muito em condomínio o ouvir dizer, é aquilo que eu acredito que seja, né, por uma série de razões. E a gente tem que fazer um diferencial aqui, quando eu falo do permitir, respeito opiniões contrárias, mas nós estamos falando da unidade privativa. Porque o que é um condomínio, na verdade? ele é uma coletividade onde nós somos donos em comum de alguma coisa.
De uma então, parte nossa e em comum de outra.
Exatamente. Nós temos a nossa unidade privativa, que é o meu apartamento, minha sala, minha casa, e nós temos uma fração sobre as áreas comuns. Nós dois somos donos daquele corredor que está ali fora. Nós dois somos donos de uma parte do terreno, do salão, do elevador, de qualquer área comum do condomínio. Então, aquilo que se faz dentro do meu apartamento, que é o meu direito de propriedade, que normalmente é invocado, me diz respeito, desde que eu respeite o meu vizinho. Uhum. E existe uma legislação também que dá amparo ao meu vizinho. Agora, aquilo que acontece numa área que é nossa, é aí que entra o poder convencional, o poder de regulamentação do regimento interno.
Entendi.
Porque aquela área não é sua e não é minha. Ela tem que ser usada por nós dois, ela tem que ser regulamentada de tal forma que nos permita o direito simultâneo de uso e gozo.
E quando eu falo dos meus vizinhos, não é só, por exemplo, as pessoas que moram no meu andar, ou quem está acima ou quem está abaixo de mim. Não. Que seria, por exemplo, são os vizinhos que, se meu cachorro late, vão sentir mais o latido do meu cachorro. Se meu cachorro faz algum tipo de odor, né, que afete os meus vizinhos, são eles. Quer dizer, qualquer um que esteja morando no prédio, nem que eu moro lá no 20º e o meu vizinho mora no 1º.
É uma situação muito comum que nos dá a facilidade de contextualizar essa situação. É, se eu estou andando com um animal, por exemplo, eu moro no 20º, eu estou entrando no elevador, ou saindo, ou na escada, ou estou andando no térreo, meu animal avança em alguém.
Certo.
Qualquer outra pessoa que esteja ali se sentindo prejudicada, se sentindo ameaçada, ela vai fazer uma reclamação para o síndico e o síndico vai verificar se houve o descumprimento das regras do condomínio ou não e se é o caso de tomar providência. Então, quando a gente fala nessa questão do respeito, do sossego, da salubridade, da possibilidade ou não de dano, é visualizando aquela sociedade que é o condomínio como um todo. E a recíproca também. Pode acontecer, por exemplo, uma situação clara e muito comum, o seu vizinho reclamar constantemente, não, tem um animalzinho que fica latindo o tempo todo, incomoda, insuportável, não dá para aguentar. Mas todo o resto da coletividade, todos os outros condôminos nunca reclamaram, nunca presenciaram. Então, assim, até que ponto a reclamação de um só é suficiente para dar respaldo a uma medida extrema que seria a retirada? Então, tudo isso dentro do condomínio, a prova do dano, quando é o caso de fato de uma ação judicial, isso depende da prova do prejuízo. Ah, mas a reclamação de um só não tem valor? Tem valor. Mas ela tem que ser vista dentro de um contexto, se eu estou dentro da minha unidade privativa. É uma série de direitos que vão ser conflitados, que vão ser equiparados para saber qual vai se sobrepor.
Entendi. Para dar objetividade ao fato, você precisa ter comprovação. Ter clareza, transparência.
Exatamente.
Vou lhe falar de um fato, né, um fato de experiência no condomínio onde eu moro, de que é um condomínio com mais de 20 andares. Alguns proprietários têm animais, né, outros não têm. Existe uma proibição de uso do transporte do elevador social para o transporte de animais, são dois elevadores, mesmo que o elevador tiver quebrado, o elevador de serviço. E aí tem pessoas que moram no 20º andar, por exemplo, que tem um animal de estimação. Aí alguns questionavam, pô, mas de repente quebra o elevador de serviço. E tem que descer a escada com o animal do 20º andar, tal, tem pessoa de mais idade. É regra, é regra.
A princípio, e essa é a beleza da nossa área, essa é a beleza do direito, né? Então, a gente sempre tem o a princípio e tem o caso concreto. A princípio, o que é importante a gente entender também dentro de todo esse contexto? Qual é a minha função? Qual é a função do síndico? Porque o síndico tem uma função extremamente espinhosa no meio de todas essas relações.
Com certeza.
Então, havendo uma regra no condomínio de que não pode, eu obrigatoriamente tenho que utilizar o elevador de serviço. Qualquer um que se sinta prejudicado vai se sentir no direito de fazer uma reclamação para o síndico e ele no dever de te mandar uma advertência. Esse tipo de situação, ela pode ser, inclusive, depois revertida numa assembleia. Então, se eu tenho como justificar, olha, não me era humanamente, ou era assim, um esforço extremo exigir que eu desça do 20º andar com um animal que às vezes é pesado no colo, ou isso dificulta o meu direito de ir e vir, porque eu não teria condições de me locomover dessa maneira, se de fato vier a ser aplicada uma multa, eu posso recorrer para uma assembleia. Ponderando todas essas situações, essa multa pode, inclusive, ser anulada. Mas, a princípio, sendo objetiva, as regras do condomínio que são aprovadas especificamente por aquela sociedade condominial, a princípio, elas têm valor.
Wélida, duas perguntas para a gente encerrar, passamos um pouco da hora aí dos nossos ouvintes. É o seguinte, é o Costa, o ouvinte Costa, diz o seguinte: cachorro latindo às 6 horas da madrugada. É, a qualquer horário da madrugada late o cachorro. Posso, né, denunciar esse incômodo?
Deve. Infelizmente, ele vai fazer uma reclamação, sempre levando, lembrando, aliás, que o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, a minha sugestão, se essa situação é persistente, que você faça uma reclamação e sempre por escrito para a administração do condomínio e tenha comprovação. Então, você sabe que amanhã de manhã ele vai latir? Leva uma outra pessoa para presenciar o fato, até para que possa o condomínio vir a tomar alguma providência.
Jefferson diz o seguinte, a pergunta do Jefferson é mais complicada. Ele queria saber o seguinte: a convenção pode proibir animais de forma geral ou pode proibir animais de grande porte, estabelecendo peso, tamanho para os animais? Se quem se sentir prejudicado pode entrar na justiça, qual jurisprudência a favor ou contra ter esse animal?
Jefferson, assim, primeiro, a convenção pode proibir? Pode. Ela é a vontade dos condôminos, é representada por pelo menos 2/3 do total geral daquele condomínio. É regra absoluta que essa norma vai prevalecer? Não. Posso entrar na justiça? Com certeza. Qual seria o meu argumento? É o exercício do meu direito de propriedade e a inexistência de risco, dano, perigo, incômodo aos demais condôminos. Então, é muito fácil você encontrar decisões judiciais dizendo que, ainda que haja uma cláusula convencional, desde que não haja incômodo, dano aos demais condôminos, se permite a permanência de animais. Pode haver uma distinção entre animais de grande porte, animais de pequeno porte? Eu entendo que o critério é o mesmo. É a possibilidade do risco, é a possibilidade do dano. Então, qual seria a melhor alternativa para os condomínios? Flexibilizar. Hoje, a existência de pets é uma realidade, é uma necessidade. E a gente sabe, sim, a quantidade de bichinhos de estimação que tem. E uma necessidade mesmo social. Ter regras de convivência. É a questão do trânsito em áreas comuns, é a questão justamente do entrar, do sair, do elevador, o que pode, o que não pode, sujou. Então, cada um ter consciência, vai lá, limpa, regulamentar. Você deve enfrentar a situação, até para evitar demandas desnecessárias e que são dispendiosas para o condomínio como um todo, e criar regras que permitam o meu exercício do direito de propriedade e o direito de vizinhança do meu vizinho.
Elida, eu sei que eu tô com o tempo estourado, mas a conversa é muito interessante. Só um minutinho. Se você criar muitas regras, restringir demais, você cria problemas até de valorização do próprio imóvel, né?
Com certeza.
Locação, venda.
Sim, com certeza.
Elida, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu conversei com a doutora Elida Mandadori, ela é a assessora jurídica do Secovi, que é o Sindicato dos Imóveis e dos Condomínios. Conversa fantástica sobre as regras nos condomínios com posse de animais, né, com a presença de animais. Se você pegou nossa conversa aqui no final, daqui a pouquinho você pode ir no nosso site, cbnmaringá.com.br, e pode acessar. Aí eu queria só perguntar uma coisa, Elida, quem tiver uma dúvida e não ouviu a nossa entrevista, mas de repente precise procurar um esclarecimento, tem como acessar o Secovi?
Tem, 3262-2433, e eu estou lá de manhã, de segunda, terça e quinta.
3262-2433. Então, 3262-2433 é o telefone do Secovi, para quem tiver alguma dúvida, querer esclarecer alguma coisa que a gente não tenha esclarecido aqui, ou não tenha escutado a nossa conversa na íntegra. Mais uma vez, doutora Elida, muito obrigado.
Imagina, estou à disposição.